Muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, um agradecimento em nome da Comissão aos seus ministros, o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, já estamos habituados a tê-lo cá com alguma frequência, alguma bastante. O senhor Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, e esta é, portanto, uma audição duplamente conjunta, ou seja, é conjunta porque tem os dois ministros e é conjunta porque é com a 11ª e a 6ª Comissão. Portanto, é uma audição com esta particularidade de ser duplamente conjunta. E ainda é mais, são duas audições, volta a ser conjunta porque são duas audições. Uma a iniciar-se agora, um pouco já de atraso, temos previsto sensivelmente uma hora para esta audição e seguir-se-á de imediato a outra que está também já programada e devidamente divulgada, com nomeadamente a grelha de tempos. Só para recordar, a grelha de tempos para esta primeira audição é um grupo parlamentar que apresentou o requerimento. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda terá 2 minutos para fazer a apresentação desse requerimento. Seguir-se-á uma intervenção dos seus ministros, que depois distribuem, como muito bem entenderem, por um período de tempo de 15 minutos. E depois temos uma ronda de intervenções em que cada grupo parlamentar terá um período de tempo de 3 minutos para fazer as suas questões e a deputada não inscrita terá 2 minutos. No final, há um tempo global de resposta às questões que possam ser colocadas de 15 minutos e os seus ministros, mais uma vez, depois farão, como muito bem entenderem, em termos de repartição desse mesmo tempo. Sem mais demoras, passamos ao início desta audição e dou a palavra, em nome do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, para fazer a apresentação do requerimento. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Ministros, obrigada pela vossa presença. Este requerimento já levantou água pela barba, não só nesta comissão, quer dizer, principalmente na Comissão de Economia, porque há uma perspectiva de que se trata apenas de questões de habitação. E sendo uma das questões mais evidentes e problemáticas na resolução do Conselho de Ministros, o que é verdade é que nós estamos a falar aqui de política de ordenamento de território também e, sendo o perímetro de rega do Mira parte do Parque Natural, também de questões ambientais e sobre a tutela do Ministro do Ambiente. Esta história começa antes da instalação, com a instalação da agricultura intensiva, mas com uma auditoria demolidora do IGAMAOT relativamente à instalação de agricultura intensiva no perímetro de rega do Mira. Foi por isso constituído um grupo de trabalho do perímetro de rega do Mira, que tem várias atas das suas reuniões com leituras esclarecedoras do entendimento, agora sim, relativamente à forma de alojar os trabalhadores agrícolas que estão a trabalhar na zona do perímetro de rega do Mira. E estas decisões foram tomadas sem que ninguém do Ministério da Habitação tivesse sido ouvido, pelo menos nestas reuniões. Não estava, e as atas comprovam que não estava ninguém presente, estava o ambiente, o SNF, estava a agricultura, os municípios, mas a habitação não existia. E existe lá uma solução que é proposta pelas empresas para albergar trabalhadores agrícolas em contentores. Temporários ou não, são equiparados a instalações agrícolas para conseguirem contornar precisamente as ferramentas de ordenamento de território que não permitem a instalação de equipamentos naquela área, além daqueles que são para arrumar alfaias agrícolas e outros instrumentos. Entretanto, e passado, isto foi apresentado em novembro, já tivemos também a hipótese de ouvir o Ministro da Habitação relativamente a isto, sabemos que foi, entretanto, incluído um elemento para rever a resolução do Conselho de Ministros. Agora, o que é preciso perceber é se de facto
quer terminar,
se vai descer,
faz favor.
Sr. Presidente, o regime transitório de 10 anos que pode vir a albergar 6 mil trabalhadores naquela área. E para já ficava por aqui e depois questionando o restante.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra aos seus ministros para distribuírem o tempo como acharem por bem, naturalmente. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, meu caro colega, senhoras e senhores deputados. O perímetro de rega do Mira foi construído entre 1963 e 1973. Foi ao tempo uma obra de iniciativa pública, classificada como de interesse regional. Tem uma área de cerca de 15.200 hectares, desenvolve-se em 41 quilómetros ao longo da faixa costeira, pertencente aos concelhos de Odmira e de Alges Sur. O Parque Natural do Sudoeste de Alentejano e Costa Vicentina foi criado em 95, ou seja, mais de 20 anos depois, como resultado da classificação da área de paisagem protegida daquele mesmo espaço, tem cerca de 61 mil hectares de área terrestre. A primeira evidência é que o parque é muito posterior ao perímetro de rega e a segunda evidência é que desta infraestrutura de rega, cerca de 12 mil hectares estão dentro do parque, representam 20% do próprio parque. O Plano de Ordenamento do Parque Natural, que é de 2011, determinou, e bem, que um dos seus objetivos passa pelo enquadrar a definição das regras de compatibilização da atividade agrícola e pecuária com a conservação dos valores florísticos e faunísticos. Desta forma, considerou-se que o perímetro de rega do Mira, dando acolhimento a um conjunto de normas regulamentadoras da atividade agrícola, bem como da ocupação do espaço deste território. Sabemos bem o que é o mais importante na gestão de uma área protegida, é proteger os valores naturais. Sabemos também que o comum das áreas protegidas em Portugal tem já, ou tinham à altura, um conjunto de atividades económicas e, por isso, o desafio é mesmo o da compatibilização entre estas atividades. Sabemos também que é imperativo responder a questões e problemas emergentes na área do perímetro de rega, que resultam da procura crescente para a produção hortofrutícola e da atração de um número crescente de trabalhadores. Foi isto que a resolução do Conselho de Ministros, de 24 de outubro do ano passado, resultou das ponderações de posições muito diferentes, de abordagens de entidades também muito diferentes, e quis criar as bases para resolver um problema que se evidenciava com consequências óbvias, como disse muito bem a senhora deputada Maria Manuel Rola, no território. Além de definir condições para os alojamentos temporários, de que não falarei, a resolução fixa uma percentagem máxima de áreas cobertas por estufas, túneis elevados, túneis e estufins, na área total do perímetro de rega do Mira, inserido no Parque Natural. Determina a resolução que as áreas que podiam ir até aos 80% da área total fossem reduzidas para 40%. Havia uma interpretação livre ou demasiado estrita do que era estufa e, portanto, essa foi corrigida e, neste momento, a área onde podem, de facto, existir estufas é muito menor do que a anterior. Esta foi, aliás, a grande preocupação do Ministério do Ambiente nesta e o seu contributo para esta resolução de Conselho de Ministros. É verdade que as estufas e afins estão concentradas numa zona pequena, onde a aptidão do solo é superior para produções de elevado valor acrescentado, mas é também verdade que os organismos tutelados pela minha área governativa nunca sucumbiram às suas responsabilidades. No âmbito do grupo de projeto do Mira, também já falou a senhora deputada, já se concluiu que é necessária a desafetação da atividade agrícola e respectivo restauro de áreas de maior interesse e sensibilidade ambiental, bem como as áreas incluídas na faixa até 100 metros por detrás das arribas, as linhas de água ou drenagem natural e as respectivas margens. O grupo de projeto do Mira, coordenado por quem tem que o coordenar, a Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, é composto por um número muito alargado de entidades da administração local, entre elas organismos do nosso Ministério, já se tendo reunido por 4 vezes. Este grupo do projeto Mira incumbe elaborar no horizonte de 6 meses o programa de ação para todo o perímetro de rega, no qual já está a ser delineado com o contributo e envolvimento de várias entidades. No âmbito destes trabalhos, o ICNF identificou e forneceu ao grupo do projeto Mira a cartografia dos valores naturais a preservar e a valorizar, a qual será publicada no seu site, dando assim cumprimento ao que está previsto na RCM de que já falei. O ICNF, entidade com particular responsabilidade de gestão da área protegida, determinou ainda que as soluções de habitação deverão ser encontradas, em primeiro lugar, nos atuais aglomerados urbanos, o que não é possível de facto, e caso não seja possível, seja estudada então a expansão para áreas contíguas a esses aglomerados, sem, obviamente, perturbar aquilo que são os valores naturais mais relevantes. Considero o nosso Ministério fundamental, no seguimento dos trabalhos realizados, fixar também, e isso não está ainda na RCM, um limite máximo global de trabalhadores do perímetro de rega do Mira, compatível com a capacidade de carga naquele território. Repito, Do ponto de vista dos valores naturais, estricto senso, eles foram identificados. Do ponto de vista daquilo que era a ocupação dentro do perímetro de rega, foi limitada para cerca de metade a área em que podia haver estufas e, não tendo nós a mais pequena dúvida de que é necessário encontrar uma solução perene para quem vem trabalhar para estes espaços, que entre haver uma solução transitória e não haver solução alguma, não tendo sido proposta do meu Ministério, naturalmente não foi, nos parece melhor haver uma boa solução provisória do que não haver solução alguma e não poder esta ser controlada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Faça favor, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. Eu, obviamente, vou-me cingir às questões relacionadas com a habitação. O tema é muito mais abrangente do que isso. Aliás, quem coordena todo o projeto Mira é o Ministério da Agricultura, não é nem o das Infraestruturas e da Habitação, nem o Ministério do Ambiente, mas obviamente que nós estamos envolvidos. E, no que diz respeito à habitação, o nosso papel é óbvio, embora não constasse, como disse a senhora deputada Maria Manuel Rola, na RCM. Nós hoje integramos o grupo de projeto Mira com o representante do IRU e, desta forma, podemos ter uma participação mais direta sobre um dossiê que é muito complicado. As situações de habitabilidade, tanto em Odmira como Algesur, no perímetro de Mira, eram profundamente degradantes e nós tínhamos de encontrar uma solução transitória que garantisse condições mínimas até conseguirmos chegar a uma solução definitiva. E por isso a RCM é isso que a resolução do Conselho de Ministros é isso que prevê, um conjunto de condições mínimas e um tempo para nós podermos encontrar as soluções definitivas do ponto de vista habitacional. O grupo de trabalho, entretanto, produziu um conjunto de procedimentos e documentos muito importantes para todo este processo. Aliás, qualquer instalação de alojamento temporário neste momento carece de um parecer vinculativo e pressupõe a assinatura de um documento de compromisso. Esse documento de compromisso tem um prazo de início e fim de 5 anos, dentro do qual têm que ser encontradas e operacionalizadas as soluções de habitação. O plano de ação que está a ser desenvolvido tem como objetivo, até ao final deste ano, analisar as soluções habitacionais disponíveis em contexto urbano e, não havendo ou não sendo suficientes, quais são as áreas preferenciais para a expansão urbana. Os instrumentos que estão disponíveis pelo Governo é o primeiro direito, através do qual nós, conjuntamente com os municípios, trabalharemos nas soluções entre imóveis existentes, nos aglomerados urbanos já existentes, ou mesmo em áreas de expansão urbana. Os dois municípios em causa, o município de Odmira e o município de Algesur, estão neste momento já a produzir as suas estratégias locais de habitação e nós poderemos vir a apoiar as soluções habitacionais com condições dignas e definitivas para os trabalhadores destas explorações. E esta é a nossa participação num processo que, obviamente, tem implicações muito reais e concretas na área da habitação, mas é muito mais do que habitação, como os senhores deputados sabem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então à ronda de intervenções, sendo que, para iniciar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Telma Carreiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Ministros, Sras. e Srs. Deputados, dizer que hoje aqui já tivemos uma excelente novidade. Pensava que não tínhamos novidades, mas fico satisfeita por perceber, porque para mim, enquanto eleita por aquela região e habitante daquele concelho, uma das grandes preocupações que temos na leitura da resolução do Conselho de Ministros eram exatamente esses limites. Os limites naquilo que se refere ao número de pessoas que estamos a pensar colocar em iatas no Parque Natural. Esse era um limite que é importante termos, porque é importante pensar numa estratégia. Ela está pensada, está a ser trabalhada, mas a questão era como é que trabalhamos uma boa estratégia. Então, se não sabemos para quem é, para quantas pessoas estamos a trabalhar. E é muito diferente falarmos de que estamos a realojar ou estamos a pensar numa estratégia de habitação para 300 pessoas ou 3 mil. A questão que fica junto a esta novidade é que indicadores é que vão estar para chegar a esses números. Vamos só perceber quais são as necessidades de mão de obra das empresas, ou vamos perceber a capacidade social dos serviços, vamos perceber a capacidade ambiental, da carga ambiental que aquele território tem. Como é que vamos chegar a esse valor? É muito importante que sejam colocados vários indicadores em cima da mesa, porque não podemos pensar só por um prisma, porque o problema e aquilo que vivemos no território é muito complexo. E eu diria até, se me permitem, não é um problema político, é um problema de ação, que só requer execução. Há pouco falava disto com uma colega deputada e concordamos claramente. Aquilo que vivemos no Primo de Rega do Mira, neste momento e naquele território, requer ação, requer uma ação concertada. E, verdade, seja dita que a resolução do Conselho de Ministros veio trazer, e é odiada por uns, sabemos, e é desejada por outros, aquilo que para mim trouxe foi esta oportunidade. A oportunidade de estarmos aqui, enquanto Assembleia, a falar sobre este tema, a discutir, a pensar sobre ele. A oportunidade e o sinal que o Governo deu também de estar presente nesta discussão. Portanto, e a sociedade civil, se me permitem acrescentar aqui, que também está presente nesta discussão. Portanto, temos os pilares necessários para poder fazer uma boa intervenção naquele território, porque aquelas gentes merecem. E aquelas gentes são todos nós que lá vivemos. São migrantes, são portugueses, que precisam da dignidade para aceder aos serviços, precisam da dignidade para viver. Porque todos concordamos, desenvolvimento económico faz falta ao território. Precisamos dele no território, ninguém vai dizer que não. Mas também todos sabemos e concordamos que aquele valor ambiental que temos é um valor que não é só do território, é um valor nacional, é um valor mundial que temos. Portanto, temos que o preservar. O valor humano e social que temos naquele território também é de preservar e de valorizar. Portanto, a voz que queremos trazer e a discussão que queremos ter aqui na Assembleia e que o Governo olhe para esta questão é esta, é da compatibilização clara entre aquilo que é a vivência do desenvolvimento económico, mas neste pilar claro e completo que é o desenvolvimento económico com o social e com o ambiental, que é tão caro para o nosso território. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. De seguida, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Filipa Roseta. Faça o favor.
Senhores Ministros, isto aqui já falámos sobre esta questão antes, não é? Portanto, aquilo que nós queríamos estar aqui a celebrar uma coisa boa, porque houve crescimento económico numa zona de baixa densidade, que é o que todos queremos, a aproveitar uma infraestrutura pública, estamos a falar de um problema porque o Estado falhou. Falhou no reforço dos serviços públicos e falhou na procura da solução para a habitação. Portanto, o que nós propusemos na altura, portanto, isto já foi em dezembro e janeiro, o que nós propusemos na altura era, para já que reforçassem os serviços públicos na proporção do aumento da população, que isto era muito importante e não foi feito, portanto, à medida que a população foi sendo aumentada, não reforçaram os serviços públicos, aceitaram que a população que aguentasse isto, sejam as escolas, seja a Segurança Social, aguentasse da sua própria iniciativa todo este reforço. E, por outro lado, definiram, o que nós também pedíamos era que definissem no máximo de um ano uma solução urbanística definitiva, que isto era absolutamente fundamental. Portanto, o que a resolução do Conselho de Ministros diz é que em 6 meses iriam fazer um programa de ação, que o Sr. Ministro disse-me que incluía a solução urbanística definitiva, que eu lhe disse que achava muito ambicioso, e obviamente já passaram mais do que 6 meses e não há nenhuma solução urbanística definitiva. Eu ficaria satisfeita se num ano tivessem a solução urbanística definitiva. Isto significa o quê? Uma solução que já está enquadrada em todos os planos em vigor. Porque nós achamos que é um erro assumir, em termos de urbanismo, é um erro tomar uma decisão transitória no território sem ter a solução definitiva à vista. Porque o que a história da cidade tem mais, e a história do urbanismo, e a história da transição do mundo rural para o urbano tem mais, soluções transitórias que se tornaram definitivas. Portanto, é um erro, não deveriam fazer isto desta maneira, deveriam só ter assumido uma solução transitória quando já estivessem seguros qual é que ia ser a definitiva, e isto não era difícil. Como disse a minha colega deputada anterior, a questão aqui é mesmo fazer, portanto, ouvimos falar, mas falta fazer, é sempre a mesma conversa, e falar realmente não é fazer, é preciso ter uma solução definitiva em cima da mesa. E a resolução do Conselho de Ministros falava que em 6 meses ela estaria qualquer coisa, portanto, uma das coisas que eu gostava de ver aqui, até à pandemia passaram 5, é o que é que foi feito nestes 5 meses entre a resolução do Conselho de Ministros e março. Portanto, em teoria, este grupo estava à procura de uma estratégia ou de uma ideia para resolver este problema. Nós não conhecemos, mas se ela existir, espero que agora seja anunciada durante a audição, que é sempre bom. Outra coisa é que, outro risco, parece-me que é bastante, que corremos todos com este erro de terem assumido uma solução transitória sem terem a definitiva em vista, é outras zonas do país com o mesmo problema. Se pedirem a mesma coisa, vão ter que ter a mesma solução. Portanto, isto é também uma coisa que tem que estar assegurada, que não se faz leis à medida de alguém, não é? Não se faz leis à medida de uma pessoa, de um grupo de gente. Esta solução, este problema é um problema que se põe em todo o país. Qualquer produtor do país que tenha o mesmo problema vai pedir a mesma solução e os senhores vão ter que dizer que sim, que não podem fazer leis para uns e não para outros. Por isso é que é o erro de terem feito esta resolução do Conselho de Ministros. Foi uma, agora, o que nós esperávamos hoje é que nos comprometam outra vez. Se bem que já se comprometeram e ela não está, mas enfim, esperávamos hoje que houvesse mais uma vez o compromisso com a solução definitiva. Nós temos no território população, empresários, até autarcas, todos empenhados em arranjar a solução. Portanto, cabe de facto ao Governo encontrar esta solução definitiva.
Queira terminar, Sra. Deputada,
portanto,
por favor.
Gostávamos de ter este compromisso nesta audição, se pudesse ser. Quando é que temos a solução urbanística definitiva? Não é estratégia, não é PowerPoint, não é programas, é a solução urbanística definitiva.
Muito obrigado. Do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Maria Manuel Rola, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros. Eu acho que fica aqui evidente um primeiro problema e erro na constituição deste grupo de trabalho. A identificação foi feita pelo IGAMAOT, levantou problemas principalmente ambientais e de ordenamento de território, e quem foi chamado a resolver foi o principal interessado, que foi a agricultura e as empresas agrícolas, que deram a maior parte das respostas que foram feitas neste primeiro grupo de trabalho, que estava claramente incompleto. Incompleto com a complexidade que existe neste espaço. E a necessidade de compatibilização deveria ter sido feita principalmente com a audição dos valores ambientais e dos valores humanos, de habitação e de trabalho, que estavam a ser, e estão ainda, a ser atropelados neste espaço. E é um espaço que está na capacidade de utilização a 30%, e nós já temos estes conflitos neste momento, tendo existido uma diminuição, mas não tendo existido a solução ou a resolução dos conflitos que se mantém e que não vemos, falavam aqui em 5 anos, ainda temos o período transitório de 10 anos, bem, está na resolução do Conselho de Ministros, o que é verdade é que é possível continuar a instalar agricultura naquele território. E como é que isto é possível quando nós temos um problema desta dimensão? eu não entendo, de verdade não entendo, sendo que este problema, e como se dizia aqui anteriormente, está de facto a espalhar-se um pouco por todo o país. No Alentejo temos um problema concreto grave relativamente à agricultura intensiva e também à instalação desregrada. E mais uma vez, estamos a abrir aqui uma exceção que pode tornar-se a regra, porque é verdade, se abre esta exceção para o perímetro rega do Mira, pois, quer dizer, os restantes também vão querer, porque acaba por ser até a concorrência que dita essas premissas. Acresce a isto a situação do Covid, que eu acho que me escuso de estar aqui a enumerar, mas a ideia de sobrelotação e a ideia de albergue precário de trabalhadores demonstra bem o problema de saúde pública que temos em cima da mesa. É bom que Odmira e Algesur estejam já a fazer as estratégias locais de habitação, mas eu também relembro, e isto quer o Ministro do Ambiente, quer o Ministro da Habitação sabem, a previsão a nível orçamental para o primeiro direito não tem a previsão desses trabalhadores. E nós estamos a falar de largos milhares de trabalhadores que podem, bem, duplicar não, se calhar, mas aumentar consideravelmente, pronto. Então, estamos com um grave problema a nível do primeiro direito, porque o primeiro direito em si só teria que ser, no mínimo, duplicado. Para além disso, a nível das questões ambientais, temos um problema que é referido pelo IGAMAOT, que é a ausência da avaliação de impacto ambiental na maior parte das instalações, que levou, desde logo, a várias...
Quero terminar, Sr. Deputado, faz favor.
Vou terminar, Sr. Presidente, a vários atropelos ao intuito de classificar uma zona do território como Rede Natura 2000. Neste sentido, parece-me que há muito trabalho ainda a fazer. E se calhar quer o Ministro do Ambiente, quer o Ministro da Habitação deveriam ainda ter mais papel e mais iniciativa, porque de facto os interesses económicos ainda estão a regular numa zona que é claramente um conflito neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros. Seria importante fazermos aqui, se calhar, uma avaliação do que deu origem à resolução do Conselho de Ministros. De facto, houve um grupo de trabalho inicial que fez aqui uma avaliação e tentou encontrar aqui respostas, tendo em consideração algumas questões críticas e algumas referências que foram feitas, e resultou a resolução do Conselho de Ministros, que, diga-se, Srs. Ministros, o próprio Presidente da Câmara Municipal de Odmira manifesta a sua discordância relativamente a diversos aspectos que a resolução do Conselho de Ministros contém, até porque não responde àquilo que são as preocupações do próprio Presidente e dos autarcas e também da população. Mas agora, que estando já criado um novo grupo de trabalho resultante desta resolução do Conselho de Ministros, um novo grupo de trabalho que visa responder a diversas matérias, nomeadamente até à questão do planeamento, e falando aqui da realização dos planos de pormenor, parece-nos importante que estes planos de pormenor, que deveriam ser estabelecidos entre os municípios e também os promotores, acompanhados naturalmente pelas entidades de ordenamento do território e ambiente, que deveriam definir e ser concretizados através de contratos de planeamento. E desde logo questionar é relativamente a quantos contratos de planeamento já se realizaram, em que aglomerados, qual é o cronograma, apesar do Sr. Ministro ter falado aqui de uma perspectiva até ao final do ano, aquilo que nós também podemos dizer é, e certamente o Sr. Ministro não virá aqui com a desculpa de que o bichinho do coronavírus terá aqui a responsabilidade de atrasos, porque naturalmente teremos que aqui encontrar quais as razões que levam a que não exista neste momento já no terreno, e temos até discussão física ou financeira a alguma resposta destes contratos de programa. Também ficou estabelecido que as instalações de alojamento junto às propriedades, e é uma situação muito sensível, levaria e obteria à celebração de contratos de compromissos tripartidos. Estou a falar de tripartidos entre a Associação de Beneficiários do Mira, o ICNF e os promotores. Também seria importante que os senhores ministros agora nos dissessem quantos contratos de compromisso já foram celebrados, quem fiscaliza no terreno a implantação, até porque estamos a falar de instalação de contentores, que não é já só na região do Mira, é até no Distrito de Beja, noutros concelhos, já são centenas e centenas de contentores que estão a ser instalados, e nesta região bastante sensível, tentar perceber se foram avaliados e fiscalizados e aquilo que é os impactos, porque estamos a falar de centenas de trabalhadores, apesar de ser situações temporárias, mas centenas de trabalhadores que têm impacto sobre as questões ambientais de uma zona tão sensível como é este parque natural. Estamos a falar também de imensos imigrantes. Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em termos de processo de regularização, entre o processo de regularização e os já regularizados, estamos a apontar para cerca de 12 a 13 mil trabalhadores. É um número muito considerável, sendo certo que alguns deles estão cá até alguns meses sem salário, portanto nós não percebemos, em termos até das condições laborais, sei que o Sr. Ministro não responderá a isto, como é que eles cá estão, em que condições é que cá estão e quem é que lhes paga e tudo mais. Mas para terminar, só relativamente às condições de habitação. Temos a habitação dos contentores e temos a habitação definitiva. Importa perceber quem fiscaliza, quem autoriza os já existentes, quem autoriza os que estão a ser colocados, se respeitam as zonas protegidas.
Quer terminar, Sr. Deputado?
Termino, Sr. Presidente, dizendo quem é que está a acompanhar a instalação destes contentores, se é a autarquia, se são os vigilantes do parque e se, naturalmente, há aqui ou não uma resposta, porque também as condições serão muito complicadas no que tem a ver com aquilo que é as condições de habitação nos próprios aglomerados populacionais, porque as notas e as notícias que temos é que são de condições indignas, com lotações muito superiores àquelas que as habitações permitem, sem qualquer tipo de fiscalização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Seguir-se-ia o grupo parlamentar do CDS, mas creio que não está ninguém via Skype, não? Já agora aproveito para cumprimentar, e há pouco não o fiz, quem nos está a seguir, neste modo à distância, via Skype, um cumprimento e uma saudação a todos que nos acompanham. Não está ninguém, portanto, do CDS. Sendo assim, então, do grupo parlamentar do PAN, o Sr. Deputado André Silva, faça o favor.
Sr. Presidente, boa tarde. Cumprimento os senhores ministros. Bem-vindos às comissões de Economia e Ambiente. Sr. Ministro do Ambiente, não existem dados oficiais sobre qual a real área das estufas instaladas dentro do perímetro hidroagrícola do Mira. No anterior regulamento do plano de ordenamento era permitido que as estufas ocupassem até 80% e com o novo regulamento as áreas a ocupar por estufas, tufins, túneis para produção agrícola ficaram limitadas a uma percentagem, como já referiu, máxima de 40%, sendo que a área de estufas não pode ultrapassar o máximo de 30%. Contudo, ainda não sabemos, ainda também não foi dito hoje, qual é a verdadeira, a real área de ocupação, porque se fica sem perceber se essa situação já foi ou não foi ultrapassada. Disse aqui bem que a área total são 15 mil hectares, nós não sabemos ainda, já fizemos várias perguntas, desses 15 mil hectares, qual é a área atualmente que está ocupada por estufas, tufins e túneis. Isso para nós era importante sabermos. Mas esta resolução, Sr. Ministro, não vem regular a atividade, vem apenas estabelecer um limite para a sua expansão, como bem referiu, não havendo qualquer medida para a compatibilização da atividade com as áreas protegidas. E, portanto, não existe qualquer restrição ao método de cultivo, restrição de fertilizantes, restrição de pesticidas e consumo de água. E aqui... Deve estar a dizer alguma coisa verdadeira.
Sr. Deputado,
deve estar a dizer alguma verdade.
Peço desculpa, deixe-se continuar, faz favor.
cada vez que eu digo alguma verdade, Sr. Deputado Pedro do Carmo, insurge sempre, já é natural. E Sr. Ministro do Ambiente, se é possível e saudável em democracia reconhecer vários aspectos positivos do Ministro do Ambiente ao longo dos últimos 5 anos, nomeadamente na transição energética, nomeadamente na descarbonização, e reconhecemos, em matéria de impactos ambientais relativamente à produção agrícola, o Ministério do Ambiente tem estado bastante inativo e remete-se muitas vezes ao silêncio. Aliás, concordará comigo, no roteiro para a descarbonização, o Sr. Ministro do Ambiente, quando o apresentou, disse todos os setores da economia têm que contribuir. E no final, todos contribuíram, todos aceitaram este desafio, menos o setor da agropecuária, que não aceitou aquele que foi o desígnio nacional, o desígnio que foi proposto pelo Sr. Ministro do Ambiente. E, portanto, o que é que o Ministério do Ambiente vai fazer relativamente à constante plastificação da costa vicentina, relativamente à destruição do nosso Alentejo em matéria de olival intensiva? O que é que o Ministério do Ambiente vai fazer relativamente às finiculturas que operam em modo ilegal, que não só não encerram, como continuam a aumentar? E, portanto, é fundamental que o Ministério, vou mesmo terminar, que o Ministério do Ambiente, também em matéria de impactos ambientais, no que diz respeito à forma como produzimos alimentos, tenha uma posição mais proativa, como tem tido positivamente noutras áreas. Muito obrigado.
Ó Sr. Deputado, peço desculpa, eu vi mal o tempo, não estava ainda no tempo determinado, portanto, não. Agora é que acabou só. Só agora é que acabou. Sim, mas isso descontou. Essa parte descontou. Muito bem. Passado este incidente do tempo, continuando, Grupo Parlamentar do PEV, Sr. Deputado José Luís Ferreira, faça o favor.
Srs. Ministros, Srs. e Srs. Deputados, convém não perdermos de vista que estamos a falar de uma área protegida e, no caso, o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, e cuja lista de razões que justificaram a classificação como área protegida é muito vasta, como, do resto, mostram os vários preâmbulos dos diplomas que procedem à sua proteção. E o objetivo inicial da sua classificação era exatamente travar uma ocupação desordenada que nos anos 80 se começava a desenhar numa zona do país ainda pouco adulterada nos seus aspectos naturais. Mais recentemente, e dada a coexistência dentro do parque de uma área de intervenção específica, que é o perímetro de rega do Mira, que não ficou, aliás, sujeito às regras do plano de ordenamento do Parque Natural, tem-se vindo a assistir a uma intensificação da atividade agrícola, que está a tomar proporções preocupantes e pôr em causa valores do parque e a própria saúde pública das populações. Nos anos mais recentes, os sistemas agrícolas tradicionais que caracterizavam a paisagem têm estado a ser convertidos com o objetivo de intensificar a produção. Essa intensificação tem-se traduzido, em grande parte, pela prática de culturas cobertas, e sucede que o crescimento da área coberta da cultura intensiva está a criar diversos problemas de ordem ambiental, social e de saúde pública, que eu, por razões de gestão do tempo, não vou aqui repetir, deixo apenas duas curiosidades. Por um lado, o programa LIFE financia projetos de recuperação e proteção dos charcos temporários. Por outro, muitas das empresas de horticultura do perímetro de rega do Mira recorrem ao financiamento comunitário para exercer a sua atividade, que tem destruído vários desses charcos. Ou seja, nós temos o caricato da União Europeia financiar projetos que destroem os charcos temporários e depois financiar projetos para preservar e recuperar esses mesmos charcos. Outra curiosidade. Fora do perímetro da rega não é possível construir. Dentro do parque é possível construir estufas até 3 mil metros quadrados de apoio à agricultura. E, portanto, parece que há mais proteção fora do parque do que dentro do parque. Quanto ao grupo de trabalho, eu acho muito bem que o Governo crie grupos de trabalho, mas é preciso também dar-lhe a atenção devida. E digo isto porquê? Já que foi referido, nós estivemos reunidos com o Presidente da Câmara de Odmira, que não se revê na resolução do Conselho de Ministros, mas posteriormente, também em novembro do ano passado, a Assembleia Municipal de Odmira assumiu uma posição muito clara, e eu vou referir apenas dois pontos. Preocupa a Assembleia Municipal de Odmira que o Governo tenha optado por, em pleno parque, aumentar de 30 para 40% a área da estrutura coberta a ocupar com túneis elevados. Isto fins. Isto é o que diz a Assembleia Municipal de Odmira, não são os verdes. Bem sei que para o Sr. Ministro é tudo aldrabice. Eu estou a dizer, Sr. Ministro, posso lhe deixar aí uma cópia se quiser. Eu estou a dizer aquilo que diz a Assembleia Municipal de Odmira, que certamente como eu saberá de que forças é que compõem essa Câmara Municipal. Se por um lado o Ministério do Ambiente fala numa redução da ocupação da área coberta dentro da exploração agrícola, passando de 80 para 40, aumenta a área de túneis elevados, isto fins, e apenas mantém nos 30% as estufas. E, portanto, isto é, não são os verdes que o dizem, é a Assembleia Municipal de Odmira. Esta ocupação resulta assim numa solução diferente daquela que foi entendida por larga maioria no âmbito do Grupo de Trabalho de Mira. Preocupa também, para terminar, esta Assembleia Municipal que seja fixado limite global de colocação de trabalhadores agrícolas, que não tenha sido fixado um limite, em alojamentos temporários nas explorações agrícolas, conforme foi, aliás, proposto no Grupo de Trabalho do Mira.
Quer terminar, Sr. Deputado?
Vou terminar, Sr. Presidente. O Governo definiu valores de ocupação bastante superiores aos propostos pelas autarquias e entidades públicas, respondendo mais uma vez ao reivindicado pelos empresários e associações agrícolas e não a uma solução equilibrada a bem da gestão e conservação deste território. Sr. Ministro do Ambiente, é a Assembleia Municipal do Odmira e que eu afirmo...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Senhora Deputada, não inscrita, Joacine Catar Moreira, faça o favor. Deixe só fazer a limpeza, entretanto. A desinfecção, neste caso, não é provavelmente limpeza. Faz favor, Sr. Deputado.
Então, muitíssimo obrigada. Iria começar por cumprimentar o Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática, igualmente também o Senhor Ministro das Infraestruturas e da Habitação. O que houve efetivamente é que o Governo acabou, digamos assim, por normalizar e legalizar, digamos assim, as respostas de habitação indignas para os trabalhadores sazonais. Mas ainda bem, não é, digamos assim, que neste momento já existe uma iniciativa. Para resolver isto, nomeadamente o plano de ação para habitação urbana. Mas então urge-nos entender hoje qual é que é a calendarização da implementação disto. É necessário nós igualmente reforçarmos que, embora oficialmente se tratem de trabalhadores sazonais, o facto de que eles não são assim tão sazonais. E urge-nos, obviamente, entender se irão estar a insistir em colocar habitação, seja ela como uma estrutura temporária ou não, num parque natural, ou se efetivamente vão investir numa habitação com muito maior distanciamento e exigindo que estes mesmos trabalhadores estejam impecavelmente instalados, mesmo que isto exija efetivamente um investimento nas infraestruturas da área. Na minha ótica, isto é o que aqui verdadeiramente nos
interessa é se vai haver ou se não vai haver um reforço de infraestruturas na área para evitar a se... são e para, obviamente, dar a hipótese a que estes indivíduos tenham a hipótese de usufruir de melhores condições laborais e habitacionais. Era isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminada esta ronda de intervenções, passo a palavra aos seus ministros. Têm um período de tempo de 15 minutos para responder. Distribuem o tempo com muito bem entender. Façam um favor. Creio que neste caso é em primeiro lugar ao Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação. Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, bem consciente do problema que nós temos, mas nós precisávamos de, perante uma situação concreta, já pré-existente, de garantir condições mínimas e a RCM o que pretende fazer do ponto de vista transitório é garantir condições mínimas. Aquilo, obviamente, não são as condições que nós entendemos como condições de habitabilidade digna do ponto de vista definitivo, mas são soluções que vieram melhorar em muito a situação profundamente degradante em que se encontravam milhares de trabalhadores daquelas áreas. Eu julgo que a senhora deputada Telma, do Partido Socialista, coloca as questões que são provavelmente mais fundamentais neste momento, e que terão de ser respondidas de uma forma mais global e integrada, e que é sabermos ou termos bem identificado qual é o limite. Ok? Nós temos um plano de ação. Esse plano de ação tem como objetivo, até ao final do ano, ter as necessidades identificadas e as soluções urbanísticas. Não só urbanísticas, mas também as necessidades em matéria de serviços gerais, porque, obviamente, com este aumento de população, a pressão sobre os serviços públicos, como foi dito, julgo eu, pela Sra. Deputada Filipa Roseta, aumenta bastante, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da saúde, e o plano de ação tem como objetivo fazer esse trabalho, não só a identificação das necessidades habitacionais, também as soluções urbanísticas para o mesmo, seja em aglomerado, no próprio aglomerado urbano, seja fora do aglomerado urbano, se não houver condições dentro do mesmo, e esse é um trabalho que, sendo feito, depois obviamente tem que ter resposta por parte do Executivo. Quando é colocada uma questão pela Sra. Deputada Maria Manuel Rola, de estão-se a identificar um conjunto de necessidades habitacionais, não só no caso de Odmira e Aljur, a Sra. Deputada que acompanha as questões de habitação sabe e tem-no dito, que estão a superar largamente as previsões iniciais, obviamente que a disponibilidade orçamental para a habitação deve ser reforçada. Tenho a esperança que a própria resposta europeia à crise permita que nós na habitação possamos escalar e, por isso, dar resposta a necessidades que superam em muito, ou vão superar em muito, as necessidades que nós tínhamos identificado de início. E isso implicará, obviamente, também estas zonas. Nós, quando falamos dos 10 anos, é verdade, a RCM tem 10 anos, já há todo um conjunto de trabalho que tem tentado dar resposta às outras questões que vão surgindo durante todo este processo e toda esta discussão. E por isso é que o plano de ação que implica um parecer vinculativo para a criação de um alojamento temporário. Parecer vinculativo, e vou saltando de intervenções, porque os seus deputados colocaram questões sobre o mesmo tema, obviamente, mas um parecer vinculativo que carece, e o seu deputado João Dias tinha colocado essa questão, de parecer das câmaras municipais em causa, do ICNF, da Associação de Beneficiários do MIRA e da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, que é quem concentra todo este processo e dará o parecer final, que implica um documento de compromisso, que por sua vez pressupõe um programa de, no máximo, 5 anos para operacionalizar as soluções habitacionais. Aquilo que se pretende é que no final deste levantamento, deste plano, nós possamos dar resposta mais habilitada e fundamentada às questões que a senhora deputada Telma aqui colocou, que me parecem sim, no quadro deste debate, serem as questões que acabam por ser centrais, que é qual é a capacidade do território em termos de suportar mais explorações agrícolas, qual é a capacidade da própria sociedade e comunidade em receber mais trabalhadores, mais pessoas, e, portanto, este limite nós teremos todos que conseguir, dentro da incerteza que uma tarefa destas tem, de identificar, para podermos estabilizar e sabermos aquilo que está verdadeiramente em causa, quando se trata de reforço de serviços de saúde, quando se trata de reforço de serviços de educação, quando se trata também de resposta em termos de habitação. Mas este plano de ação, que vai ser desenvolvido pelas mais diversas entidades, ajudará a dar-nos a todos informação para nós percebermos dos diversos pontos de vista, agricultura, ambiente, habitacional, social, qual é que é o limite que toda aquela região pode suportar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dando continuidade, faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Começar por dizer duas coisas que me parecem, que são básicas, mas que me parece importante dizer. A primeira é o seguinte: a RCM não cria nenhum problema. A RCM procura começar a resolver um problema que existia. Problema esse que existia e que eu resumo da seguinte forma, e obviamente há mais problemas a somar aqui, nomeadamente o problema da integração social das pessoas, que não é pequeno, mas que não irei aqui referir, por estar de facto longe da minha missão como ministro. Mas era o problema de um conjunto vasto de pessoas que estavam alojadas em condições muito, muito más, e algumas continuam a estar, E a segunda era praticamente não haver regras para que as estufas fossem espalhando no território. A segunda questão que é bom que tenhamos consciência é do seguinte: estamos a falar de um perímetro de rega. O que nós estamos a falar é de um perímetro de rega. Todos acharam normal que se um parque natural ou uma área protegida que se desenvolva por uma qualquer razão e incorpore lá dentro uma zona industrial que já existe, que nessa zona industrial continue a haver indústria. Nós estamos a falar de uma área produtiva. Obviamente que essa área produtiva não está dispensada de cumprir a lei, como a dita zona industrial dentro de um parque natural, se fosse o caso, como é óbvio, e para isso foi preciso impor regras. E, portanto, muito obrigado, nomeadamente, àquilo que diz o deputado André Silva. Já agora, o número que eu tenho aqui para a pergunta que fez, que me veio do Ministério da Agricultura, 1.545 hectares já com estufas, Sr. Deputado. Tenho que registar a fonte, porque não é fonte dos meus serviços. Mas estamos então dentro do perímetro de regra para o qual foram estabelecidas condições. E, Sr. Deputado José Luís Ferreira, não há qualquer dúvida sobre a limitação que é imposta à área das estufas. Enfim, seria pouco correto citar o deputado André Silva, que assim o disse, mas estou-me a lembrar que a zero veio logo dizer que a área aumentava e no dia a seguir veio dizer que afinal a área se reduzia à metade. Eu direi que, ao contrário do Rio Tejo, que a zero ainda quer que esteja poluído para ter uma causa, aqui até a zero reconheceu que tinha dito um perfeito disparate e, portanto, objetivamente a área foi reduzida. E, do ponto de vista ambiental, o que se colocou foi esta questão: a redução objetiva da área a ser impermeabilizada, porque as primeiras regras só falavam em estufas e deixavam de fora os tufins e os túneis, e para esses também passaram a contabilizar para a área impermeabilizada. No fundo, uma estufa, estou a citar um bocadinho de cor, mas tem que ter mais de 15 metros de altura e os topos terem que ser fechados. Num túnel os topos não são fechados, um estufim é mais baixo e, portanto, para esses, no fundo, não havia regras e podia ir-se até aos 80%. Sim, não foi fixada ainda nesta resolução do Conselho de Ministros aquilo que é o limite do número de trabalhadores que podem estar neste espaço. E esse limite é fundamental. ainda que esse limite possa também ir variando ao longo do tempo, seja aumentando porque há condições para, seja reduzindo porque afinal as condições não se revelaram as necessárias. Agora, não tenham dúvidas de uma coisa. As regras que foram definidas, e repito, o meu papel aqui foi um papel ancilar, mas as regras que foram definidas para o alojamento dos trabalhadores são, de uma maneira geral, regras muito melhores do que aquelas que são as condições onde as pessoas estão. Claro que o ideal era que elas possam estar em aglomerados urbanos e em casas de alvedaria construídas para o efeito. Tudo o resto é sempre alojamento temporário. Sou engenheiro civil, já vivi num estaleiro. Tinha muito boas condições nesse mesmo estaleiro, mas obviamente vivi num contentor, que tinha estas condições todas, de ar-condicionado, de eletricidade, de água quente e fria, telecomunicações, mas de facto, isso acontece. Só pode ser temporariamente, por razões que às vezes nem têm a ver com o conforto real de quem está numa casa ou num espaço para habitar, mas por todo um outro conjunto de questões que têm a ver com a própria precariedade. Mas, Sr. Deputado Joacine Catá Moreira, quando me fala em infraestruturas, eu temo não perceber completamente a questão. Se infraestruturas é infraestruturar um espaço para que possam nele acontecer casas de raiz espalhadas aqui e ali, com todo respeito, a resposta é não. A palavra infraestrutura pode ter um conceito mais plural, num conceito mais engenheiral, a resposta é não. Queremos mesmo evitá-lo. Aliás, é fundamental que se diga, por exemplo, que nas pequenas propriedades não podem ter este tipo de soluções. E sim, acho que foi logo a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, peço desculpa se não foi, que disse, pelo menos dos seus deputados, dos seus deputadas disse, penso que foi ela que disse, encontraram aqui um artifício, não é? Encontraram aqui um artifício na designação que deram a estes espaços para habitar. É verdade, assumidíssimo. Assumidíssimo. É porque a questão é esta. Fora dos aglomerados urbanos... Não, Sr. Deputado, assumidíssimo. Fora dos aglomerados urbanos, num parque natural, não pode haver casas. E a forma que se encontrou de dar um alojamento condigno às pessoas, e depois podemos discutir o que são essas condições, de dar um alojamento condigno às pessoas, foi, de facto, não lhes chamar casas. Porque se lhes chamássemos casas, ou lhes chamássemos habitações, pura e simplesmente não se fazia nada. Concluo como comecei. Do ponto de vista ambiental, a resolução do Conselho de Ministros traz um ganho ao reduzir a área a impermeabilizar. Do ponto de vista das condições de vida das pessoas que lá estão, elas eram muito más. Digo mais uma coisa, a quem cabe resolver o problema é obviamente a quem contrata essas pessoas. São a esses e aos regantes do Mira que cabe resolver este problema, o que não quer dizer que não seja um problema público, claro que o é, a partir do momento em que estamos a falar de habitação, mas é a eles que cabe resolver esse problema. E a resolução do Conselho de Ministros, certamente muito longe de ter encontrado uma solução ideal e por isso estabeleceu aqui um período transitório, encontrou soluções condignas para que as pessoas aí possam morar. Sr. Deputado André Silva, agradecendo muito a simpatia, e com isto concluo, agradecendo muito a simpatia de algumas das palavras que me dirigiu, dizer que a atividade agrícola também tem metas e compromissos no contexto roteiro para a neutralidade carbónica. Sendo hoje a atividade, enfim, se juntarmos em 4 ou 5 setores que menos emite, é também verdade que em 2050, cumprindo-se o roteiro, é aquela que na altura terá maiores emissões, pelo reconhecimento que existe da dificuldade em introduzir a tecnologia, em produzir substituições imediatas quando se trata de animais vivos e de culturas. Mas a agricultura tem também aqui um papel relevante. Pergunta-me assim, e não estou a falar de um organismo público, nas reuniões com os setores, onde se sente, de facto, uma dinâmica muito grande em prol da descarbonização, pela própria percepção, e que eu acho muito positiva, do bom negócio que dela pode resultar, o investimento necessário para, objetivamente, o setor agrícola é o setor que aqui tem uma posição menos progressista. Não consigo dizê-lo de outra forma. E só o estranho neste sentido é porque se há setor a quem não é preciso explicar nada do que são as alterações climáticas, é mesmo o setor da agricultura. São quem mais o sente, são quem mais sabe o que é. O industrial não sente tanto a alteração climática. Há aqui um caminho a percorrer, e há aqui um caminho a percorrer com a certeza de que este Governo e esta Ministra da Agricultura farão mesmo um caminho importante que servirá também para sensibilizar quem representa coletivamente os agricultores. Muito obrigado.
Eu estava focado, obviamente, no ferido
Muito obrigado. Sr. Ministro, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar à audição seguinte. A pedido de várias famílias e com uma solicitação inadiável, fazemos 5 minutinhos de intervalo, está bem? É por razões mesmo inadiáveis.